Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason Minhong e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, chega com nós que hoje o assunto é polêmico.
Polêmico vai dar muita treta e muita gente vai discordar de nós.
Vai dar velha treta, mas é pra isso que a gente está aqui, né?
Sim, senhor. E também estamos aqui com a Bia Bock, Game Designer.
Olá, pessoas.
E aí, Bia, você acha que esse tema de hoje vai dar uma treta?
É possível que pessoas discordem de que jogo a gente vai colocar onde aqui.
É possível que nós mesmos nos discordemos entre nós aqui?
Pode ser também.
É óbvio.
É possível.
Ululante.
Ó, não quero ninguém saindo do podcast, hein?
Nossa, mas eu preciso dormir hoje, velho.
Nada de dar rage kit.
Eu tenho que sair. Uma hora eu tenho que sair, velho.
Que ele quis dizer que a gente vai ficar aqui pra sempre agora.
Isso, eternamente. É. Essa vai ser a última gravação da vida de vocês.
Essa gravação vai durar 10 anos.
A Bia espera ter uma expectativa de vida de mais 10 anos. Acabamos de descobrir.
Só isso?
Não, mas...
Você anda fumando muito cigarro? Como é que é?
Não.
Só 10 anos?
Esqueci que a gente tá falando de expectativa de vida, desculpa.
É, vai ficar, a gente vai ficar pra sempre aqui, é, Bia, vai durar 10 anos.
Esse é o pra sempre dela.
Não, vai ver que o mundo acabe antes, não sei.
É, ou o Jason, que é o host, vai morrer em 10 anos, pode ser também.
Pode ser também.
Aí, vai fora, vira essa boca pra lá.
É, foi a Bia que falou.
Eu não disse nada não, para.
Vira essa boca pra lá, Bia.
Eu não sei de nada, para.
Mas o Lucas, se a pessoa discordar de nós hoje e achar que a gente tá falando pura bobagem, o que, que ela pode fazer? Onde que ela pode entrar em contato com nós?
Ah, isso aí é muito importante a gente falar. Ela tem que abrir o nosso grupo do Telegram. Porque se o ouvinte não está no nosso grupo do Telegram, ele já está errado. Então como é que ele vai dizer que a gente tá errado se ele tá mais errado porque ele não tá no grupo? Então isso aí é importante. E pra entrar no nosso grupo do Telegram, você pode acessar jogandocasualmente.com.br/Telegram e você será magicamente teletransportado para o nosso grupo, que é altamente amigo da família, family friendly.
E lembrando que se você acha que a gente tá errado, seja simpático, porque, de novo, o grupo é family friendly, tá? Não chega xingando loucamente, pode estar bravo, mas se controla um pouquinho.
Pode xingar, só não usa palavrão, que daí a gente vai ser obrigado a pagar.
Xingar você pode, mas tem que xingar com classe.
Isso, tem que xingar como se fosse um advogado.
Isso, exatamente. Mas, Bia, e se a pessoa também considera que a gente faz um bom trabalho aqui pra internet, a gente tem um podcast de nível de utilidade pública que ela pode fazer pra nos apoiar financeiramente e meter a mão no bolso?
É só entrar no picpay.me/jogandocasualmente e escolher lá a forma de nos ajudar que mais se encaixa no seu bolso.
Isso, isso mesmo. Lembrando que a gente tem os benefícios, que são os podcasts bônus e os podcasts que são enviados anteriormente para as pessoas que nos apoiam financeiramente também.
Uhum.
Lembrando mais uma vez que os podcasts bônus serão temporariamente disponibilizados para as pessoas do público geral. Logo mais vão ser restritos às pessoas que nos apoiam. Então, se você tem interesse em escutar nossos podcasts, você entra lá em picpay.me/jogandocasualmente. Também a gente tem um site com vários textos, notícias, reviews e colunas também agora em jogandocasualmente.com.br. Acesse lá e dá uma olhada no nosso conteúdo e veja mais uma vez se vale a pena você financiar o nosso trabalho.
Lembrando que o nosso site funciona 24 horas por dia, hein? Você pode acessar 7 dias por semana, 24 horas por dia, tranquilo, pode acessar em qualquer momento. Então a gente tá 24 horas disponível pra você. Então isso aí tem que valer alguma coisa, né?
Os servidores estão 24 horas ligados.
Isso, a gente não desliga em nenhum momento.
A gente sempre esquece também, mas a gente também tem Twitter, que é twitter.com/jcasualmente. Você procura a gente lá no Twitter pra nos seguir, que a gente sempre publica lá nossos conteúdos também. Mas antes da gente ir então pra nossa pauta de hoje, que vai ser sobre remakes, remasters e reboots, e também uma outra palavra que foi inventada recentemente também, que a gente vai falar mais pra frente, eu quero ir pro Jogando com a Sua Mente, que hoje vai ser o Lucas, que vai trazer o jogo dele.
Eu vou trazer este jogo. É um joguete muito bacana.
Mas calma aí, você não explicou pras pessoas aí o que que significa Jogando com a Sua Mente?
Jogando com a Sua Mente? Você não sabe o que que é o Jogando com a Sua Mente?
Uhum. Eu sei, tô falando pro ouvinte.
Ah, tá. Você, ouvinte, não sabe o que é o Jogando com a Sua Mente? Que absurdo, rapaz. Você chegou aqui agora? Que isso, rapaz. Que isso. Mas eu vou quebrar o seu galho e eu vou te explicar. O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui, em que um dos participantes escolhe um jogo secreto e ele dá dicas para que os demais tentem adivinhá-lo.
Isso.
Isso.
Isso mesmo.
E a resposta é dada logo em seguida.
Isso. Normalmente a gente dá 3 dicas e a pessoa já acerta. Vamos ver o que vai sair aí.
Vai lá, agora então, Jogando com a Sua Mente de hoje é do Lucas.
Bom, esse jogo, ele tem muitos ports, ele tem muitas versões, mas títulos mesmo, ele tem, vamos ver, ó, 3, 4, 5, 6, 7 títulos. Então tem bastante jogos desse daí já, certo? 8, perdão, desculpa, esqueci um aqui na lista. E esse jogo, ele vem desde 2005, assim, os lançamentos dele, tem muitos jogos. E lançou, o mais recente, foi lançado em 2018.
Já sei qual que é.
Já sabe.
Tá muito fácil, cara.
Tá fácil.
Até porque foi o primeiro ano que eu joguei esse jogo, foi em 2005, que é o grande God of War.
Aê! Olha o Jason!
De primeira.
Finalmente o Jason fez a vingança de acertar logo nas primeiras dicas.
Ah, tá muito fácil isso aí, pô. Você falou o ano do primeiro jogo e do último, foi moleza.
Foi moleza, caramba. Tem tanto jogo que saiu nessa.
Sim.
Nessa regra.
Nossa, eu não sei anos, então, tipo, eu nunca ia acertar só com o ano do jogo. Eu não faço ideia.
Eu tava confiando que o Jason ia conseguir.
Eu lembro muito da primeira vez que eu joguei esse jogo e foi justamente em 2005 mesmo, que foi o ano do lançamento dele.
Você jogou no Play 2 daí? O saudoso foi. PlayStation 2?
No PlayStation 2, inclusive, eu sofri aquele erro do primeiro God of War que ele trava numa parte. Você pensa que o jogo crashou, mas é um load muito longo aquela parte.
Nossa, aí você desligou.
Que tristeza.
Eu desliguei umas duas vezes seguidas. Depois eu fiquei sabendo através de outras pessoas, porque eu não tinha internet.
Mano, que vacilo.
Que era uma coisa recorrente.
Nossa.
Eu achei que tava crashando o jogo, mas eu também pensei que o Lux tentou confundir a gente, porque o God of War tem 4, né? 4 God of War, mas tem um monte de spin-off também.
Isso, tem um monte de títulos, né? Por isso que eu usei essa palavra.
Sim, sim.
Tem o Ascension, né? Se não me engano.
Tem Betrayal, Chains of Olympus.
Betrayal não, você tá inventando.
Não, foi lançado em 20 de junho de 2007 para celulares que suportam o Java ME.
Ah, verdade.
É o único jogo da série a ser lançado como um side-scroller bidimensional e lançado em uma plataforma que não é o PlayStation.
Mas jogo Java nem é jogo.
Ah, mas isso aí você tem direito, tá errado, né? Você pode falar bobeira o quanto você quiser.
A gente aceita.
A gente, inclusive, né? Tem aqui na lista de pautas aqui um episódio só de joguinhos de celular e Java.
Oh.
E aí você vem falar uma bobeira dessa.
Não foi eu que fiz isso aí? Foi eu?
Você respeite. Porque quem é que fala do N95? Quem é que tem saudade desse celular aí? Que tinha o N-Gage? Quem é esse cara? É o Jason. Aí agora você vem falar pra mim que jogo em Java não é jogo, rapaz.
Mas calma aí, o N95 rodava o quê?
Me respeite!
N95 rodava Symbian, não Java.
Mas rodava Java também. Não era proibido? Não era proibido rodar?
Era
proibido.
Mas era inferior.
Não tinha nenhuma lei municipal que proibia você rodar Java no N95?
Minha preferência era Symbian.
Ai, socorro.
Mas vamos lá, para de enrolação aqui. Vamos então para a nossa pauta de hoje, que é Remakes, Remasters e Reboots.
Só confusão.
Isso, e discordância. Pode ir então para a pauta de hoje?
Eu deixo, pode ir.
Obrigado. Indo diretamente, mais uma vez, todo mundo fica brincando que eu falo muito diretamente nesse podcast aqui, igual a Bia acabou de falar.
Diretamente.
Isso. Vamos para a pauta de hoje, que é, mais uma vez, remakes, remasters e reboots. Eu quero começar perguntando pra vocês a pergunta polêmica, o que significa cada um desses? Eles têm diferenças entre si?
É, remaster significa remasterização, remake significa fazer de novo, e reboot significa reiniciar. É isso aí.
Reiniciar?
Exato.
E aquela nova palavra que anda na moda agora, depois dos novos Resident Evil, que é o reimaginação, ou como a Bia falou que existe esse termo em inglês também, que eu fiquei sabendo hoje, o reimagining.
É lógico que existe em inglês, né, rapaz? Você acha que foi o brasileiro que inventou?
É claro.
Os gringos, eles falam em português, porque eles não têm um termo deles.
Sim, pode ser que sim.
Bom, levando em conta que a palavra saudade só existe em português, então acho que tudo bem.
A gente inventou a bossa nova também.
Isso é verdade.
E o avião.
Todos o pessoal dos Estados Unidos agora tá boladíssimo.
Não estão não, porque eles não falam português.
Irmãos Wright, nada a ver. Sai daqui.
Como o Lucas falou, cada um desses termos e o que significa de uma forma bem expressa aqui, bem rápida. Então, a senhorita me fala o seguinte. Me dá alguns exemplos de remasters que a gente anda tendo ultimamente nos últimos anos.
Ok. Lembrando que, já que o Lucas falou super rápido, que nem ele fala nas notícias os títulos.
Pessoa direta, né?
É, remaster é a atualização de um jogo, normalmente com uma versão HD, quase sempre pra passar o jogo pra outros consoles. Então, se o jogo era de Play 2, vai pro Play 3, do Play 3 pro Play 4, se era do Xbox, vai pro Xbox One, etc. Então, a gente teve o GTA V, que foi pra PlayStation 4 e Xbox One. Quem que é fã de GTA aí?
Eu!
O Lucas, lógico, que comprei tudo mesmo.
Todos.
Menos na Epic Games.
É.
Eu tenho paixão pelo GTA V. GTA V é jogo top.
E se sair no Switch?
Sair no Switch, daí eu vou ter que comprar um Switch, né?
Olha só.
Quero ver então.
Tem também a coleção de Devil May Cry, que inclusive foi com essa coleção que eu joguei novamente Devil May Cry. Fazia tempo que eu não tinha jogado, eu comentei sei lá em qual podcast aí. É Skyrim Special Edition. E tem o caso de Kingdom Hearts, que eu sempre tenho que falar de Kingdom Hearts, né? Então a gente não pode deixar de fora. Que o Kingdom Hearts mandou a versão remix, que na verdade é um remaster. No caso de Kingdom Hearts, eles fizeram isso justamente para trazer os jogos em HD para outros consoles, dessa vez com suporte de troféus, cenas novas, algumas mudanças de controle, e já aproveitaram para colocar arma, item, habilidade, Heartless novas, missões da Gamechip, síntese, etc. Mas a ideia mesmo era porque como ia vir o Kingdom Hearts 3, que todo mundo tava esperando há 500 mil anos, as pessoas tinham que jogar o joguinho, né? Então aí eles pegaram, fizeram alguns packs com alguns jogos e lançaram as coletâneas, mais ou menos no estilo da coletânea de Devil May Cry, só que com essas mudancinhas só pra chamar um pouco mais de atenção e ficar mais legal a pessoa gastar muitos dinheiros.
Eu costumo separar em duas categorias esses remasters aí. Uhum. A categoria de remasters do bem e a categoria de remasters de safadeza. Por exemplo, esse Devil May Cry Collection aí, ele veio pros consoles atuais, né? A gente pode considerar que os consoles atuais são Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, né?
Isso, todo mundo
concorda?
Isso. Concordo plenamente.
Concordo.
Tá de acordo? Então beleza. Porque pro Xbox One e pro PlayStation 4 ele veio como coleção. Agora, pro Switch, ele tá vindo um a um.
Nossa, eu não sabia disso. Paraçada essa.
Sendo que o Switch tem algumas coletâneas assim também, feitas de uma forma que eu questiono muito, por exemplo, Resident Evil, o Origins Collection lá. Ele vem o Resident Evil 0 e o Resident Evil 1 Remake no mesmo cartucho, vamos dizer assim, na versão física, falando sobre ela, né?
Uhum.
Porém, no cartucho vem apenas o Resident Evil 0. O Resident Evil 1, você tem que baixar, resgatar um código que vem na capinha, pra que você faça o uso dele, invalide o código, daí sim você resgata o segundo jogo. Ou seja, vem um jogo no cartucho, o segundo vem através da internet, você tem que baixar. Sendo que os dois caberiam tranquilamente num cartuchinho de Nintendo Switch, entendeu? Assim como os Devil May Cry também. Uhum. Então, não vejo necessidade disso. Então, eu já encaixo esse tipo de jogo aí, sei lá, numa remaster safadeza, porque você podia muito bem fazer algum trabalho.
Esse termo técnico aí, safadeza. É.
Não, é técnico mesmo.
Você podia fazer muito bem um trabalho melhor de compilação, de sei lá, porque você não faz um monte de downgrade quando você vai colocar no Switch, então faz downgrade de algumas coisas, retira algumas coisas inúteis lá, diminui a resolução, já que todo mundo tem mania de fazer isso quando manda um jogo pro Switch, e enfia dois jogos que são muito bem encaixáveis num cartucho e pronto, e vende. Mas não, eles têm essa mania de ficar fazendo isso com versões físicas. E também o Devil May Cry Collection, não sei o porquê você não pode comprar os dois, nem mesmo digitalmente uma coleção. Eles Nossa. Ficam lançando separadamente. E você fazer isso digitalmente faz muito sentido, você pode simplesmente vender uma licença pros três.
Uhum.
Qual que é o problema? Entendeu? Assim como a Ubisoft fez de uma forma que eu elogio muito, aquele Assassin's Creed The Rebel Collection, que vem o Assassin's Creed 4 e o Rogue no mesmo pacote, e chama, por isso que chama Rebel Collection, e você pode baixar os dois separadamente.
Aí é legal.
Aí tá, aí é justo, né?
É. Aí é justo, entendeu?
Aliás, isso aí de Remaster do Bem, eu até gostaria de colocar o Remaster do Kingdom Hearts nesse pacote também.
Concordo
porque...
também.
É, não, e Kingdom Hearts tinha um problema gigante, porque tem um monte de jogo que era tipo... Sei lá, o jogo X, que é a prequel de tudo, era só nos celulares japoneses que rodava. E aí tinha um outro jogo que era só de 3DS, aí tinha um outro jogo que era de PSP, aí tinha um outro jogo que não sei o quê. Então, pra você conseguir ter acesso a todos esses jogos, era muito difícil. Tinha que ter, tipo, um DS, um 3DS, um PSP, um PlayStation, aí você tinha que ter um celular específico que rodava o jogo X. É, do Japão. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os jogos que dava pra dar o remaster, eles fizeram isso. E os jogos que não tinha como por exemplo, esse jogo de celular, eles pegaram, refizeram algumas cutscenes, pegaram as cutscenes já existentes. Isso aconteceu também com o jogo de DS, que é o 358 dias/2.
Nossa, muito específico esse nome.
O nome é maravilhoso. Todos os nomes são maravilhosos de Kingdom Hearts. E aí eles foram, esses jogos que não tinha como fazer o remaster, eles fizeram as cutscenes, colocaram cena a mais, e aí entregaram esse pacotão pras pessoas, pra eles conhecerem o universo, poderem jogar os jogos, e o que não dá pra jogar, assistir de alguma forma. Então, com certeza, o Kingdom Hearts entra nessa parte do remaster do bem, porque tinha jogo lá que era impossível a gente jogar.
É. E eu, inclusive, concordo com você, Bia, porque eu sou muito fã de Kingdom Hearts também, apesar de não ser um grande conhecedor do mundo do Kingdom Hearts. Gosto muito desde o PlayStation 2, Uhum. Na verdade, a gente começou até mesmo pelo mesmo Kingdom Hearts, né? O 2, nós dois.
Sim.
E eu fico muito feliz que hoje em dia ele também tem pra Xbox One, porque antigamente ele era exclusivo, né, de PlayStation 2, ele não tinha pro Xbox, o primeiro Xbox, né?
Não, na verdade, Kingdom Hearts só foi deixar de ser exclusivo esse ano, basicamente, ano passado, sei lá, porque na época que ia sair o Xbox One e o PlayStation 4, o que me segurou no PlayStation 4 foi que Kingdom Hearts 3 ia sair só pra ele.
Sim.
Então até então ele era exclusivo mesmo.
E fico mais feliz ainda porque essa semana eles entraram no Game Pass.
Sim, então todos vocês joguem Kingdom Hearts, tá? Quem tem aí o Game Pass, porque é maravilhoso. Vocês podem perguntar se vocês tiverem dúvida da história. Isso. Que tem vídeos, textos e eu.
Mais 50 gigas no pacote.
Não, inclusive, falando de Kingdom Hearts, eu quero deixar um abraço aqui pro senhor Calisto, que foi comigo na orquestra de Kingdom Hearts quando eles vieram pra São Paulo. Foi muito louco. A gente foi também na de Star Wars. Foi louco também. Até meus pais foram. Foi divertidão.
Ah, isso aí eu gostaria. Porque Kingdom Hearts eu não conheço muitas músicas. Eu gosto do jogo.
Pô, mas foi bonita, hein? Orquestra foi sensacional. Eles têm um esquema de deixar uma telona atrás, né? E aí tem um monte de cena que eles fazem, e eles passaram pela história inteira, então foi bem louco. Mas o de Star Wars, talvez você fosse gostar mais, porque foi o filme, só que as músicas eram orquestra.
É, instrumento musical, né? Bonito.
Ah, lindo, maravilhoso, gosto.
Coisa bonita.
Mas voltando aí, próximo remaster do bem aí.
Voltando aos remasters do bem, que eu quero fazer elogio aqui pra esses jogos, que também são os jogos da franquia Final Fantasy.
Sim.
Por exemplo, o 7, o 8, o 9, eles ficaram presos no console PlayStation 1, né, naquela geração. E hoje em dia eles estão sendo portados, também a gente vai entrar mais pra frente aqui na categoria ports, que eu não sei se são remasters ou não, mas vocês vão me dizer. E hoje em dia esses jogos da série Final Fantasy vêm sendo portados para consoles mais atuais e também para Android e iOS. Então é uma forma de você trazer jogos que ficaram presos na antiguidade, entre aspas, né, pra trazer de uma forma atualizada com vários recursos também que são muito bem-vindos hoje em dia pra tornar aqueles jogos que antigamente eu diria que eles são bem lentos, na minha opinião. Hoje em dia eles têm recursos muito bons, como por exemplo o Fast Forward. Você pode jogar de forma acelerada as lutas, por exemplo, e pular as batalhas também, para que não fique fazendo um grinding muito alto, né? Toda hora você fica andando naquele mapinha lá e aparecendo os monstros aleatórios que irrita muita gente. E aproveitando também que a gente acabou de tocar no assunto, vamos falar dos ports. Vocês consideram que os ports eles são remasters, remakes, ou o que vocês acham que eles são, na opinião de vocês?
Não, eu não quero entrar nessa polêmica, não.
Ô, louco. Por que não?
É porque a galera é barra pesada, a galera fica braba.
Galera da Nintendo é barra pesada? O máximo que eles vão fazer é jogar um Joy-Con em você.
Imagina se pega no olho.
Eles não iam fazer isso não, porque o Joy-Con é caro, é R$700 um Joy-Con com o dólar alto.
Não, um Joy-Con não, um par. Você veja bem.
Ah, então tá bom, então eles vão jogar R$350 na minha cara.
Pode ser que sim, pode ser que não, eles pagam R$350 num jogo.
É verdade.
Mas vamos falar dos ports então aqui. Por exemplo, a Nintendo tem bastante port, né, principalmente porque o console antecessor ao Switch, ele sofreu bastante com a falta de apoio das third parties, que são as empresas que não pertencem a Nintendo, então muitos jogos ficaram presos lá, muitos jogos que as pessoas gostaram muito, que eram justamente jogos da Nintendo que saíram exclusivamente pro Wii U. Eu consigo lembrar neste momento aqui, por exemplo, o Donkey Kong Tropical Freeze, que ele é um jogo que ele era muito aclamado no Wii U, e muito tempo depois, acho que em 2018, né, que foi lançado finalmente pro Switch. Foi um ano depois do lançamento do Switch, muitas pessoas ficaram muito felizes com que o jogo veio finalmente pro Nintendo Switch, mas eu acho que eu não gosto muito dessa prática, porque isso aconteceu devido à falta de retrocompatibilidade do Nintendo Wii U com o Nintendo Switch, mesmo de forma digital. Então, muitas das coisas que você comprou no Wii U, na loja da eShop do Wii U, você não consegue mais jogar hoje em dia. Então, a solução que eles encontraram pra fazer isso é lançar um port.
Inclusive, só pra deixar claro, o port vem porque eles... É de portabilidade, porque você vai pegar esse jogo e fazer, se possível, jogar ele em um outro lugar. Mas... não, normalmente não alterando o código inteiro, né, dele.
É, eu acho muito engraçado que muitos jogos, eles têm plena capacidade de serem retrocompatíveis com consoles que têm essa prática, como por exemplo o Xbox One, que é uma, a gente sempre cita aqui. Os jogos da Capcom, por exemplo, a franquia Resident Evil, os jogos de 360 não são retrocompatíveis com Xbox One. Você precisa comprar a versão de Xbox One pra você conseguir jogar.
E por exemplo, e às vezes acontece tanto do console pro PC, quanto do PC pro console. Um que foi do PC pra console foi o port de Portal, por exemplo. Inclusive é engraçado dizer isso, porque é port Portal, enfim.
Mas aí eu vejo como um ponto positivo, porque ele não tinha naquele console, né?
Sim, sim.
É exclusivamente de PC. Outro ponto positivo também, dessa vez, mais uma vez falando da Nintendo, mas que é o Zelda Ocarina of Time, que ele era do Nintendo 64 e veio pro 3DS. Veio praticamente refeito todos os modelos dele, os cenários também. O jogo, como, o jogo completamente foi refeito, né? Eu não sei se ele entra como remake ou remaster, mas ele, de qualquer forma, ele é um port de um jogo que existia antigamente, assim como Final Fantasy VII, e veio com recursos atualizados. Também veio com uma coisa... Eu não joguei muito esse jogo aí, eu joguei só o comecinho.
E, normalmente, a maior confusão é entre port e remake, mas assim, é. O remake dos jogos, que a gente vai falar mais pra frente, mas é quando você literalmente refaz o jogo. No caso do port, você tenta fazer as mudanças de código, mas sem mudar o que não for necessário de mudar. Então você tenta fazer o mínimo necessário de alterações pra aquele jogo específico rodar onde ele precisa ser rodado. Então não é tanto mudar o jogo em si, é só fazer ele ser rodado e é isso.
É, mas voltando a falar do Ocarina of Time, eu acho que esse é um port que eu considero como se fosse o remaster do bem. Eu acho que valeu a pena você trazer aquele jogo de um console que já foi abandonado há muito tempo pra console atual.
Uhum.
Agora, por exemplo, você pegar um Mario Kart 8, que era do Wii U, e com todos os DLC dele, beleza, você colocou os DLC dele, você adicionou o recurso de você ter dois power-ups ao mesmo tempo na corrida também, mas você pegar um jogo que tá praticamente pronto, você só aumentar a resolução dele de 720 pra 1080p, lançar no seu console mais atual e chamar a versão de Deluxe, aí eu já questiono um pouco. Você adicionou uma coisinha ou outra ali, mas eu acho que não justifica o suficiente pra você cobrar $60, que é o preço cheio de um jogo. Assim como Donkey Kong Tropical Freeze também, que veio a $60 na época do lançamento. Daí já entra na categoria de remasters questionáveis. Eu acho que eu vou criar uma terceira categoria aqui.
O cara tá criando categoria ao vivo.
É, você viu? Então tem remaster do bem, remaster questionável. Qual que é o próximo remaster?
Remaster safadeza.
Ah, tá, ok.
São os três remasters da minha vida.
Da sua vida.
É.
E recentemente também, outro exemplo que eu consigo lembrar foi o Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que veio do Nintendo Wii pro Nintendo Switch. Aí eu também já acho valioso porque eles mudaram não somente os personagens, refizeram do zero totalmente, né, os personagens e os cenários e tudo mais. Aumentaram a resolução do jogo também, obviamente, que é o mínimo que a gente espera, mas também trocaram a interface pra que elas fiquem de uma forma mais atual. Muitos jogos de antigamente tem uma interface que parou no tempo, né, que ficou ultrapassada, ou a navegação ficou ruim. Então você fazer uma interface nova, tanto a interface visualmente falando, quanto a navegação que você vai fazer através dela, eu acho que compensa você chamar de Definitive Edition, daí eu acho justo. Mas no caso do Mario Kart 8 eu já fico com o pé atrás.
E também queria citar aqui na página de Remaster o Gravity Rush 1 Remastered, que é o que eu tô jogando no PlayStation 4. Não, atualmente eu dei uma pausa nele, mas logo mais devo voltar.
Vamos falar agora também do The Last of Us. A Sony é famosa por lançar vários jogos descaradamente com o nome de remaster. Vocês acham que isso é uma prática boa de se fazer?
Não! Isso aí é uma safadeza. Tem que ter retrocompatibilidade com os jogos. Tem que ficar fazendo remaster, não. Só quando a diferença já tá ultrapassada, já. Aí até é beleza. Até pode fazer. Mas, por exemplo, do PS4 pro PS5, se eles fizerem um monte de remaster, vai ser alta safadeza. Porque os jogos podem muito bem serem só fazer um port simples, adaptar pra ter retrocompatibilidade que vai seguir o jogo bacana. Mas não, se eles quiserem fazer remaster, vai ser safado.
Mas e aquelas pessoas que dizem que eu compro o console novo pra jogar jogo novo e não ficar jogando jogo antigo?
Ah, mas daí essa pessoa, ela tem doença, né? Porque não é assim que funciona a vida.
Se a pessoa comprou só pra jogar os novos, então ela que compra só os jogos novos. É isso.
Eu acho que devia existir duas categorias de console. A categoria console Retro Edition e a categoria New Generation Edition, uma coisa assim.
Então, é, eles querem que tenha um jogo que não tem retrocompatibilidade, que só roda jogo novo só. É. E aí é mais caro.
Palhaçada.
O console, né, você disse, falou jogo.
É isso.
Vamos agora pra categoria que talvez seja mais polêmica aqui, que é a categoria de remakes. Mais uma vez, como o Lucas falou, é quando o jogo é refeito do zero. Muitas coisas são feitas de forma diferente. E, mais normalmente, a base do jogo antigo continua lá, né? Continua vívida.
Uhum.
É, um exemplo bacana é o Shadow of the Colossus do PS4, né? Que os criadores, inclusive, revisitaram partes do código-fonte original e jogaram muito o jogo, fizeram muitos testes para tentar replicar onde cabia e melhorar onde cabia para fazer um remake do jogo. Então, eu acho que esse é um exemplo de um remake muito bacana.
Sim, mas aí o jogo continua exatamente o mesmo, um para um?
Não, mudou muita coisa. Ah.
Mas em alguns casos, eles podem manter muita coisa do jogo original. Como, por exemplo, foi o remake do Final Fantasy XV pra versão Pocket, que é a versão de celular em que todos os personagens são chibizinhos.
É verdade.
E assim, é absurdo o quanto é parecido. Tem algumas coisas diferentes, mas eles conseguiram manter muita coisa e o jogo super funciona.
Também, aliás, esse, como o Nintendo Switch ele não tem a versão do Final Fantasy normal, que é a versão mais pesada, né, com gráficos normais, o Nintendo Switch ele recebeu o Final Fantasy XV Pocket também.
Ah, aí, ó.
Porque é um jogo que roda tranquilamente nele, então ele ganhou essa versão meio que secundária, entendeu?
Pô, é legal.
Cara, apesar de parecer piada, mas é uma versão que ela é bem competente, eu cheguei a jogar ela, gostei dela.
Sim, sim, ela é boa, sim.
Ela não é ruim, só porque ela se chama Pocket. Mas a gente não pode perder a piada, né? Porque o Switch não aguenta o Final Fantasy normal e recebe a versão secundária.
Ai, meu Deus. É, mas tá tudo bem.
Jogo de celular portado pra Switch.
Mas isso é muito comum, mais comum do que você pensa.
Acontece.
Mas isso aí, é a vergonha da vida, né? O console é o quê? O Zibo pra rodar jogo de celular?
Não fale assim. Vamos agora pro próximo jogo aqui na nossa lista, que é um jogo que o Lucas com certeza vai ter a honra de falar agora, que ele vai querer falar ele. Então, deixa na sua mão.
É o Crash Team Racing Nitro Fueled. Esse jogo é um remake do jogo do Play 1. Jogo antigueiro, um dos jogos que eu mais joguei no Play 1, que eu inclusive sou muito melhor nesse jogo do que o Jason. Não é lá, assim, uma grande vitória, né? Mas é uma das conquistas que eu tenho na minha vida, assim, que eu gosto bastante de mencionar. É muito interessante ser melhor do que o Jason. E... ó, o Jason fica doído, o cachista fica louco.
Fingido ao vivo aqui, meu Deus.
E aí, esse game, ele... Sim, segue muito o original, ele é muito mais próximo do original, só que eles realmente reformularam a dinâmica do jogo no sentido dos mapas e eles incluíram coisas visuais que não alteram a essência do jogo, né? Eles só agora com mais capacidade, eles puderam fazer coisas que na época não era possível. E eles trouxeram inclusive muitas passagens secretas, propositais e não propositais para o jogo. Algumas delas os próprios desenvolvedores inclusive nem sabiam de certa forma, porque eles só refizeram o mapa, né? E aí existem coisas no mapa que eles acreditavam que não fosse possível fazer, então eles não se preocuparam de colocar parede invisível e tal. E isso fez com que algumas passagens secretas não intencionais do jogo do Play 1 fossem portadas também para o Play 4. Então tem até um vídeo de react dos desenvolvedores que eles ficam embasbacados com uma pessoa fazendo speedrun, porque a pessoa faz uns pulos, umas coisas que pra eles não era possível, entendeu?
Então, nossa!
Então a pessoa meio que deturpa a realidade ali, e aí isso é maravilhoso de ver a reação dos desenvolvedores, eles ficam completamente em choque. E aí tem até um momento que um dev fala assim, bom, eu preciso ir pra minha casa jogar isso aí agora, porque ele vai querer tentar fazer o que o cara fez, né?
Esse jogo eu não joguei muito a versão do PlayStation 1, mas fala pra mim, ele no PlayStation 1 ele tinha como você comprar skins nova naquela sessão que eu não lembro o nome agora?
Não, não tem nem internet, cara, como é que ia ter isso aí? Não tem não.
Mas tinha como você comprar skins novas dentro do jogo mesmo?
Não, não tinha isso não.
É, porque nesse novo tem também, você consegue comprar através de microtransação ou através do próprio jogo também, que tem uma sessão lá que permite isso. Mas eu acho muito legal, porque eu gosto muito de Crash Team Racing também, eu acho que eles podiam muito bem ter feito um remaster que também funcionaria bem, só que o jogo realmente tem uma cara de remake, né? Até a dirigibilidade dele, eu acho que mudou também.
É, não muito, cara. Eles realmente seguiram bem a linha do jogo original. É. Mas, assim, a física de alguns aspectos, ela mudou sim. Então, acho que dá pra dizer que a dirigibilidade mudou um pouco por conta disso, né?
Mas a interface mudou também bastante, né? Porque você tem como você escolher o mostradorzinho lá do turbo clássico ou atualizado.
Exato.
E esse é um jogo que realmente eu gosto muito de falar sobre ele, que eu acho que valeu muito a pena ter comprado ele, porque ele realmente dá...
Esse valeu mesmo, cara. Esse jogo aí, eu falar, é um dos jogos que mais valeu a pena ter comprado. errado, eu acho.
É. Então esse aí é um remake do bem.
É, esse é um remake do bem.
Isso é bom pra caramba. Tem uma coisa que eles adicionaram também que é muito boa, que é um feedback visual na roda quando o turbo tá no ponto.
Aí,
então,
ó.
Você consegue visualizar a roda ficando vermelhinha quando é a hora de você soltar o turbo.
Lucas, eu acho que é por isso que eu aprendi a fazer o turbo do Crash Team Racing só nesse novo.
Pode ser.
Talvez. Tem um indicador visual, né? Alguma coisa assim.
É, então. É a mesma coisa que aconteceu com um jogo que eu joguei essa semana aí, que ele não tem indicador visual quando você passa em cima daquelas flechinhas, sabe? Aquelas clássicas flechinhas no chão que te dá um boost.
Sim, sim.
É um jogo de carrinho que eu tava jogando essa semana, só que quando você passa não tem nenhum indicador visual.
Ué, você não sabe onde tá a seta? Você passa sem querer nela?
Não, você sabe onde tá a seta, mas quando você passa, você não percebe que você passou nela.
Ah, não sai foguinho, não sai
não
nada.
Não tem nada, tem nada. Simplesmente nossa, você
só
é
aumenta
empurrado.
A velocidade e pronto.
Isso.
Tá empurrado pra frente.
Isso, exatamente.
Como se fosse uma estilingada no carrinho.
Exatamente.
Que tristeza. Isso
é um problema bem sério. Por isso.
Zoado.
Eu acho que é por isso que eu nunca soube fazer o turbo no Crash do PlayStation 1.
Pode ser.
E falando de desculpa, né? Porque se tivesse comprado uma revista com um detonado, você ia saber.
E aproveitando que a gente tá falando de Crash, também o próximo jogo é o Crash, só que é o Crash de aventura, o Crash Insane Trilogy, que é o Crash antigo, que a Activision insiste em chamar de remaster, só que todo mundo considera ele um remake, uhum. Até porque ele é uma coletânea dos três jogos clássicos.
Todo mundo, vírgula. Eu confio na empresa. Se a empresa falou que é um remaster, cara. Eu confio neles, entendeu?
Tem um jogo aqui que tem remake no nome, que eu não vou falar aqui, eu coloquei lá embaixo em outra categoria, porque a empresa tá zoando a gente.
Quero saber, hein, qual que é.
Coloquei em outro lugar.
É um jogo que é mentira que é remake.
Não é remake.
É um golpe, é golpe, isso aí é golpe.
Não, é porque mudou no meio da produção, mas enfim.
É, resolveram do nada.
Só não trocaram o nome que foi dado, mas enfim.
Esse também é um jogo que eu acho que valeu muito a pena eu adquirir ele, porque ele ficou preso no PlayStation 1 e muita gente queria que o Crash voltasse, né, com toda a força, porque a Bia sabe bem que depois de alguns anos foram lançados vários Crash, só que naquele outro estilo que era o, como é que chama mesmo? Crash of the Titans e o Mind of Mutant.
Isso.
Que era uma outra pegada do Crash, o Crash que muita gente não gostou, ficou muito contra ele com esse novo design dele, novo estilo uhum. de jogabilidade. Então muita gente clamava pra que o clássico voltasse. Então eu acho que foi muito bom ter essa coletânea, porque o clássico voltou finalmente e de uma forma totalmente refeita, né? Você percebe que os três modelos, o Crash dos três jogos, são o mesmo modelo de personagem, porque antigamente tinha o Crash 1, 2 e 3, cada um tinha um modelo de personagem diferente, né? Você percebe comparando visualmente. E o Crash 3, por exemplo, é muito mais bonito que o modelo do Crash 1. E sem falar que esse jogo pode ser considerado um remake também, porque, por exemplo, o Crash 1 você jogava usando 8 direções apenas, você conseguia jogar, porque ele veio originalmente lançado com controle digital do PlayStation 1, que não tinha analógico, né? Então ele foi refeito e foi adicionado a compatibilidade com analógicos também. Então o Crash 1, o remake do Crash 1, ficou muito mais fácil você conseguir controlar o personagem por causa dessa direção que agora tem em todas as direções. Você consegue se movimentar livremente, não mais apenas em 8 direções.
E o Crash, ele vem desde 83, né?
Ah, sabia que alguém ia fazer essa piada aí. Mas falando em 8 direções, um jogo que não aprendeu a fazer isso bem feito foi o Link's Awakening da Nintendo, que é um remake, considerado pela Nintendo como remake, mas agora a empresa, eu estou respeitando agora a opinião da empresa, como o Lucas disse.
Opinião da empresa. A empresa não tem opinião, ela é que fala. Ela fez o jogo e pronto.
Então tá bom. Então é um remake, segundo a Nintendo, um remake do Link's Awakening do Game Boy. Porém, o jogo continua, ele foi feito em 3D agora, né, porque o jogo original era em 2D, porém a movimentação continua em 8 direções. É uma coisa que eu acho imperdoável nos dias de hoje, você simplesmente fazer um remake. Tá certo que eles falam que é de 1:1, só que você não atualizou os recursos dele. Então ele veio o jogo de antigamente, só que com os mesmos problemas que não funcionam muito bem hoje em dia. O que vocês acham sobre isso?
É, eu acho zoado, né, cara? É. O próprio Nintendo já teve o Pokémon também no 3DS, que ele é em todas as direções, né? Movimentação livre e tal, analógico. Uhum. Só que o mapa não é assim. O mapa é movimentação normal. Então, às vezes, você tinha um buraquinho, assim, que tinha a largura de um ponto no mapa, e você precisava passar ali, você não conseguia. Tinha que ficar uhum. tentando, ajustando, até você chegar certinho no meio. Porque, embora o boneco se movimente em 8 direções, o mapa não, né?
Daí, isso aí já entra naquela questão de você fazer um remake e trazer junto com ele os problemas também do original.
Sim.
É, os caras trouxeram o personagem movimentando, mas o mapa é antigueira.
foram tão fiéis ao original que trouxeram até os problemas. E agora um outro jogo que a gente tava falando agora há pouco da franquia dele, que é o Resident Evil 2 Remake. Que a Capcom chama ele de Remake ou Reimaginação?
Então, eu não sei se foi quando eles foram antes de lançar, eu não lembro direito quando, eu sei que a Capcom chegou a dizer que as pessoas iam jogar o mesmo jogo, mas com uma experiência diferente. E essa frase se enquadra em Reimaginação. Mas, como... Eu tenho que olhar aqui, mas eu acho que ele veio com o nome Remake. Se ele veio com o nome Remake, mas o que ele faz é uma reimaginação, então tá meio errado isso aí. Mas tudo bem,
eu acho. Eu acho que ele pode ser uma mistura dos dois, mas eu acho que ele é muito mais um remake, porque ele, além de ele trazer o jogo de antigamente, ele refez totalmente as mecânicas, né? A gente não tem mais uma movimentação com a câmera tanque, que era vista de costas, de cima, do personagem, aquela câmera fixa, e também a gente não tem o que mais me irrita nos jogos do Resident Evil antigo, que são as portas que eram usadas para mascarar o tempo de carregamento entre uma área e outra.
Eu acho que tudo bem colocar o Resident Evil 2 como remake, até porque mais pra frente a gente vai falar de reimagining, mas o reimagining é muito parecido com o remake e com o reboot, dependendo de como você olha, então acho que tudo bem. Mas, de novo, se você for seguir o que a Capcom disse, seria um reimagining, na verdade, não um remake, mas...
É, até porque eles chamam também o Resident Evil 3, o remake, que a gente chama de remake, eles chamam também de reimaginação, né?
É, a galera não sabe muito, assim, é meio que tudo... Se encaixa em mais de um e tá tudo certo.
Os caras fazem, o jogo aí, ó. Tá aí, o valor é tanto, é isso aí. Tá aqui o trailer, esse é o jogo.
Importa o valor. Tá. Vamos então agora finalmente pra categoria que a gente tava falando agora, que é Reboot.
Sim.
E que é um reboot. Eu acho que o que mais me lembra dessa categoria de reboot foi o famoso... Na verdade, foi o jogo que fez eu conhecer esse termo, que foi o Grand Tomb Raider de 2013, quando eles mudaram completamente a personagem da Lara Croft. E também mudaram a história. Eu achei muito mais legal esse novo Tomb Raider, principalmente por causa das mecânicas novas, né? A forma de movimentação não é mais aquela horrível que tinha antigamente, que era péssimo pra você controlar a personagem e tudo mais. E eu achei que esse estilo mais mundo aberto que eles deram pro novo Tomb Raider ficou bem mais legal do que o antigo.
O reboot, ele é basicamente um jogo novo. Então vai ter design novo, conceito novo, normalmente com os mesmos personagens principais. Talvez a história tenha alguma ligação, talvez seja completamente diferente, mas no mesmo universo. Então, basicamente um reboot é isso, é você fazer o bagulho do zero, assim, e dar um recomeço pra aquela franquia. Tipo o que aconteceu com o DMC de Devil May Cry, que tem muita gente que odeia, particularmente se tornou um dos meus favoritos da franquia. Ele só não é meu favorito, porque eu ainda tenho um ponto no meu coração que pertence ao Nero do Devil May Cry 4, mas de jogabilidade ele ainda é muito bom, então gosto muito da versão DMC Reboot. Eu sei que o Jason gosta também, eu fico muito feliz com
também
ele, porque
gosto.
Eu adoro pessoas que gostam disso.
Não me importo com o cabelo do Dante, o que importa é o jogo.
Ah, eu concordo. Não, e na verdade assim, pô, o Dante ficou gato, hein? Na versão do DMC ele é bonito.
Primeira vez que a Bia elogia alguém chamando de gato nesse podcast.
Foi a primeira vez, né? Olha só. Inclusive, eu gosto tanto do design de do jogo inteiro que eu tenho o artbook físico do DMC. E é muito bom o artbook. É bem bacana.
É, eu acho que esse DMC é muito bom porque ele é praticamente os jogos de sempre, né? Do Devil May Cry. Basicamente muda o visual do Dante. E, sei lá, o background da história dele, a história de fundo.
É, eles fizeram como se fosse uma prequel da história. Então, ele conhece, por exemplo, o Virgil de verdade nessa história, né?
Prequel, você diz, o que aconteceu antes do primeiro jogo, né?
Isso, é. O DMC, assim, apesar de mudar muito e ser, sim, um reboot, ele ainda funciona como prequel se você for ver do ponto de vista que os personagens não se conhecem. O Dante descobre no DMC o que ele é, como ele tem os poderes, etc. Então tem esse lado de Harry Potter chegando em Hogwarts, sabe?
E o Dante fica depois com o cabelo branco, não fica?
Depende, porque assim não é que você escolhe, obviamente tem as skins, né, que você pode colocar. Inclusive tem skin dele com o visual do Dante antigo.
Ah, eu tenho.
Eu tenho todas as skins também. Mas o esquema do cabelo acontece, na verdade, dependendo da quantidade de vezes que você usar o Devil Trigger dele. É Devil Trigger no DMC mesmo?
Não lembro, mas é contextual, né? É uma coisa inserida na história.
É, ele tem a ver com a história, mas, por exemplo, a primeira vez que eu joguei, eu tipo, não precisava usar tanto o poder especial dele, que eu acho que é o Devil Trigger, ou eu tô misturando, talvez o Devil Trigger seja do 4 ou do 5, não sei. Não lembro, eu vou chamar assim, se tiver errado alguém me corrige, eu realmente não lembro como é que é o nome usado no DMC mesmo. Mas quanto mais você usa esse poder, mais vai espalhando a cor branca no cabelo dele até ficar no cabelo inteiro. Então, na primeira gameplay que eu fiz, ele tinha... O meu Dante terminou o jogo com uma manchinha branca na parte de cima, atrás da cabeça, assim. Mas o resto do cabelo tava preto. Então, tipo, depende muito do quanto você usa esse poder mesmo.
Interessante. Eu não sabia porque eu não joguei tanto ele assim, mas eu gostei do que eu ouvi.
Ah, sim. Nossa, eu finalizei o jogo e aí eu joguei mais umas duas dificuldades. Depois eu gosto muito da... Eu tenho aquele negócio que eu já comentei aqui, que eu gosto de ouvir cutscene de jogo, né? Uhum. Enquanto eu tô trabalhando, desenhando, enfim. E as cutscenes de DMC é um dos áudios que eu gosto de ouvir, porque eu acho as vozes muito legais, a música é muito boa, e eu gosto do jeito que eles estão atuando vocalmente. Então é uma das cutscenes que eu... dos long movies, né, que eu fico ouvindo.
A Bia fica assistindo um filme enquanto tá trabalhando. Vê se
não, pode. Eu não assisto, eu escuto, né, só.
Só ouve.
É, inclusive teve uma época boa, assim, que eu deixava tocando o áudio de Lost, porque eu vi tanto que eu escuto a parte do áudio e eu sei exatamente o que tá na tela. Mas também eu vi, tipo, 15 vezes, né,
Lost. Então, você tá praticamente assistindo o negócio através do áudio.
É, eu lembro direitinho o que acontece. Eu tenho uma memória de entonação muito boa, eu sei imitar a entonação, não me peço pra fazer isso, mas eu sei imitar a entonação de falas e eu lembro muitas falas de muitas coisas. Eu lembro que eu comi ontem? Não sei o que eu almocei ontem, mas eu lembro de falas de séries que eu vi há muito tempo, porque todo mundo precisa de alguma coisa inútil na vida, né?
Quase matriz.
Não, é bizarro, assim, tanto que algumas pessoas sabem, por exemplo, eu sei tem algumas palavras que me trigam nisso. Então, se você falar, tipo, porta, eu vou lembrar de uma cena específica da dublagem do Full Metal Alchemist clássico, que o Ed fala sobre criar uma porta. E aí eu tenho esses triggerzinhos de palavras, assim, mas enfim... Toma aí uma informação completamente aleatória pra você.
E o nosso próximo jogo da lista que eu quero que vocês me digam o porquê Mortal Kombat 2011 está nessa lista de como reboot.
Não sei, eu nem gosto de Mortal Kombat.
Ah, sei lá, vai que sabia.
Que ultraje. É que eu ouço muitas pessoas dizendo que o Mortal Kombat ele foi mudando a jogabilidade com o passar do tempo, né? Uhum. E depois de 2011 ele foi e voltou às origens da sua jogabilidade, que é uma forma de jogar mais cadenciada que sempre foi do Mortal Kombat.
Pô, você já sabia a resposta então, menino?
Então, eu não sei se é exatamente isso, mas é o que eu ouço falar, entendeu?
Ah, sim.
Porque o Mortal Kombat depois desse, não lembro se foi, ele pulou diretamente pro 10, eu acho que sim, mas o Mortal Kombat 10, ele virou um jogo muito de ação e reação. Ele tem uma jogabilidade muito mais rápida, tanto que muita gente não gosta dele. E depois voltou ao Mortal Kombat 11, ele novamente trouxe de volta a jogabilidade mais cadenciada, tanto que eu gostei mais. Eu comecei a gostar bastante do 10 quando eu joguei, só que depois porque eu fiquei meio que acostumado. Depois que eu voltei a jogar o 11, daí eu lembrei o quanto que Mortal Kombat era melhor com a jogabilidade de antigamente. Porque depois, depois do Mortal Kombat 2, se não me engano, ele começou a ter aquele botão de correr, que deixou as coisas um pouco mais frenéticas. Então, ele ficou um jogo um pouco mais de velocidade do que de técnica e estratégia. Vamos agora, finalmente, pra palavra da vez, palavra mais recente criada, que é o reimagining, ou reimaginação. Que, como eu falei, o Resident Evil 3 está sendo considerado uma reimaginação, porque segundo os fãs de longa data de Resident Evil 3, a Capcom cortou muitas coisas do jogo recente que lançou esse ano, e muitas pessoas ficaram desgostosas com esse fato. Eu particularmente não fiquei não, porque faz mais de 10 anos que eu joguei o jogo original, não lembro absolutamente nada do jogo original, então eu joguei com um sorriso de orelha a orelha. Gostei muito, achei um jogo maravilhoso, apesar de que realmente, se a gente for comparar com o 2, por exemplo, ele é um jogo relativamente curto, só que eu não entendo também porque muita gente reclamou do Resident Evil 2 ter criado duas campanhas, que é o lado que é conhecido como o antigo lado B e o lado A, que é o Leon e o Claire. Eles criaram como se fosse o nome, eles criaram chamado de segunda jornada. Então, muita gente reclamou que é mais do mesmo, que é praticamente a primeira jogabilidade, só que não tem nem contexto praticamente na história. Muita gente reclamou que era pra encher linguiça. Daí veio no 3, não existe mais essa encheção de linguiça, e as pessoas reclamaram também. Então, não sei o que as pessoas querem.
Nem as pessoas sabem o que elas querem, Jason.
Também não sei se elas querem Resident Evil 4 Remake, se elas não querem, porque tem muita gente brigando na internet por causa disso. Tem mais de nada.
O termo reimagining, ou reimaginação, é muito parecido e pode ser confundido tanto com o remake quanto com o reboot. Mas, basicamente, ele é o jogo, mesmo universo, mesma história, mas com uma visão diferente. Então pode ter cenário ou diálogo novo, mas ele é basicamente o mesmo jogo, experiência diferente. Outra versão, ou... É como se você tivesse visto, você assistiu, por exemplo, um filme, e aí eles fizeram um outro filme de um ponto de vista de outro cara. Ou do ponto de vista do mesmo cara, mas se ele escolhesse um treco, um caminho diferente. É tipo isso.
Entendi. Isso até faz sentido no Resident Evil 3, porque eu não vou contar quem morre lá de uma forma específica, mas ele morre de uma forma específica no Resident Evil 3 Remake, e no antigo ele morre de uma forma totalmente diferente, que muitas pessoas achavam totalmente marcante a forma que essa pessoa morre no original, uhum. E as pessoas ficaram absurdadas com a forma que ele morre no novo, que realmente, se a gente for fazer uma comparação direta, a gente percebe que é bem menos importante a forma que ele morre agora.
Justo. É, isso aí do nome que você usa pra definir um jogo, inclusive eu vou falar de um agora que eu não terminei ainda, mas de acordo com a pesquisa, eu tô jogando agora, e pelo que eu tô vendo agora, de acordo com a pesquisa que eu fiz, faz sentido. Mas assim, tem o Final Fantasy VII Remake. E esse é o nome do jogo. Mas, tecnicamente, é o título do jogo. Mas, tecnicamente, ele não é um remake, ele é um reimagining. Porque ele tem esse esquema de cenário, diálogo e uma visão diferente daquele mesmo universo, daquela mesma história. Então, assim, eu considero ele como um reimagining, mesmo não tendo terminado ainda. Vou ver com o que eu vou achar, se eu ainda vou concordar com isso quando, tipo, de fato terminar o jogo, né? Mas, faria sentido eles não terem mudado o nome, porque como o Final Fantasy foi vendido como o remake do 7, que era tão esperado, se do nada eles resolvessem mudar pra Final Fantasy 7 Reimagining, talvez ele não vendesse tanto.
É, até porque soa estranho, né, você colocar isso no título.
Sim, fica um pouquinho estranho, porque a palavra reimagining, né, reimaginação, ela dá a entender que o jogo vai ser completamente diferente, que não é verdade, né, como eu disse, é só uma visão diferente do mesmo universo, mesmo personagem, mesmo história. Mas como ele passa essa imagem, ao contrário de remake, que dá um negócio de vai ser louco...
É verdade, realmente.
Então faz sentido eles não terem mudado o nome. Mas então, tecnicamente, Final Fantasy VII seria um reimagining e não um remake. Inclusive, o que eu disse aquela hora do Resident Evil 2 é justamente, de novo, pelo que a Capcom disse, que é o mesmo jogo com uma experiência diferente, que é o que encaixa em reimagining e não em remake. Mas aí também o 2, o remake, eu não joguei, então também não tem como eu dizer muito assim.
O Final Fantasy VII eu não joguei o remake, eu só joguei o original, mas você acabou de falar agora há pouco sobre pontos de vista diferentes. Eu sei que o Final Fantasy VII Remake, ele tem agora a profundidade nos personagens da Avalanche, né? Que uhum. É a Jess e aqueles outros dois que eu não lembro o nome, eu lembro da Jess, que conta um pouco mais, né, a história dos três personagens, que no original eles eram meros personagens, vamos dizer assim, coadjuvantes, sem muita importância, e depois não aparece muito na história.
Uhum.
E nesse novo eles deram muito mais profundidade e as pessoas inclusive se apegaram a esses personagens.
Sim, sim. Inclusive, se alguém aí que tá ouvindo tiver terminado já o Final Fantasy VII e quiser comentar comigo se no final deu essa impressão de ser um reimagining ou se parece um remake mesmo só, me conta lá. Não me conta spoiler, porque eu ainda não terminei. Mas comenta comigo, porque eu tô bem curiosa mesmo. Até agora, pra mim, é um reimagining, mas quem sabe, né?
E mais uma vez, trazendo Resident Evil nessa pauta aqui, agora pra reimaginação, que é também um Resident Evil que muita gente gosta, que é o Resident Evil 1, só que é a versão atualizada que saiu primeiramente pro GameCube. E também tem até hoje, que eu falei, né, que saiu pro Switch de forma digital, que você tem que baixar o seu código.
Uhum.
Mas muita gente prefere esse Resident Evil e eu sou uma dessas pessoas, porque aquele original de antigamente do PlayStation 1, que também saiu pro Nintendo DS como um port, ele não funciona muito bem hoje em dia, na minha opinião, principalmente por causa daqueles loading entre portas.
Movimentação tanque, né, cara? É muito ruim.
Então, esse Resident Evil do GameCube, que saiu primeiro pro GameCube, ele tem movimentação uhum. tanque também, só que ele é essa movimentação tanque é opcional. Você pode jogar na movimentação 2D ou movimentação tanque.
Ah, tá.
Aí é melhor.
2D?
É, movimentação 2D, que é pra onde você apontar o analógico, é pra onde a direção que ela vai andar. andar.
Ah, tá. Uhum. 3D, né, isso, não é?
Olha, no jogo tá escrito movimentação 2D.
Ô, louco. Bom, se a empresa falou, tá falado.
É, na verdade, não sei se tá escrito mesmo isso, mas eu lembro uma coisa assim. Ah, okay. Mas, eu falei besteira, mas realmente tem ainda o load entre portas. É que eu joguei tanto ele no PC, eu joguei com mod sem porta, sabe? Sem load em porta. Aham. Uhum. Então, pra mim, ele não tinha load entre portas. Mas é realmente a versão definitiva do Resident Evil 1, que era um jogo bem mais lento na versão do PlayStation 1. Esse aí é bem mais dinâmico. Você, inclusive, tem como você se defender dos zumbis se você tiver uma faca como um acessório guardada ou um taser. Na hora que o zumbi morde você, você ganha uma chance extra, você enfia o taser no zumbi ou a faca e você sai correndo.
Justo.
É o mesmo universo, alguns personagens são iguais, algumas coisas acontecem de forma diferente, mas tem muitas mecânicas que foram atualizadas e recursos que foram adicionados também, que eu considero ele como Resident Evil 1 definitivo. Eu descarto totalmente primeiro o antigão.
Eu acho muito engraçado o quanto o Jason tem esse ódio dentro dele por loadings de porta.
Ah, meu, pelo amor de Deus.
Ele sempre que tem oportunidade, ele fala sobre
ele
isso.
Ele fala, né? Parece que, tipo, esse treco ofende ele num nível, assim, que
mas
ele fica
me ofende,
muito
me ofende muito, porque eu entendo que antigamente a gente precisava disso pra mascarar o load. Hoje em dia, esse Resident Evil 1, ele tem pro Switch, que inclusive é a pior versão que existe do Resident Evil 1 Remake, porque é um load de quase 15 segundos entre as portas. E quem que tem tempo pra ficar esperando 15 segundos? E se existe um mod pra você aplicar no PC que elimina esse load entre portas, isso quer dizer que isso aí foi implementado por mero charme. Não tem nada a ver com necessidade. Pura nostalgia.
Justo, justo.
É daí que vem o meu ódio em relação às portas de Resident Evil. Eu acho que eles deviam fazer um remake do Resident Evil 1 Remake.
Que bela frase.
Sem portas. Fazendo a pegada do Resident Evil 2 Remake. Daí fica casadinho, ó. Fica certinho a sequência do Resident Evil 1, 2, 3 Remake. Lança uma coletânea igual Kingdom Hearts.
Olha
e
só.
E coloca no Game Pass. Então vamos encerrar aqui, eu quero que vocês me digam qual que dessas categorias aí, qual que é o jogo preferido de vocês, que foi tanto remasterizado, quanto remakeizado, rebootizado e reimaginado.
Um jogo só? Porque se encaixa
um jogo
em tudo?
Apenas.
Em qualquer coisa delas?
One game only.
Tá. Olha, vai acontecer uma coisa inédita e eu não vou falar algum Kingdom Hearts, eu vou falar o DMC.
DMC? Por que o DMC, Bia, na sua opinião? O que ele faz tão especial assim?
É, o Kingdom Hearts Remix, eu sou muito agradecida pela Square por ter lançado, principalmente pelo que eu falei dos jogos que eram difíceis de jogar e agora tem um jeito de vê-los, mas o Kingdom Hearts eu já sabia o que esperar. E eu tenho os outros consoles, então tecnicamente, tirando o jogo japonês e o de DS que eu perdi, eu poderia jogar qualquer um deles, o de 3DS, né? Então pra mim não foi um impacto tão grande assim. Já o DMC, eu gostava muito do Devil May Cry original, principalmente o 3 e o do Nero. E aí quando esse veio, foi uma surpresa muito boa, porque eu tinha conversado com pessoas que não tinham gostado, eu não joguei ele, se eu não me engano eu comprei ele na pré-venda, mas eu não tinha jogado ainda quando ele saiu, porque eu tava ocupada na semana, sei lá. E quando eu finalmente fui jogar, foi uma surpresa tão boa que o meu sentimento em relação a esse jogo é um carinho muito grande, assim, que eu não achei que ia acontecer.
Uhum.
Então, por mais que Kingdom Hearts esteja nessa lista, e de novo, obrigada Square por ter feito, né, as versões remix, o meu favorito disso tudo vai ser o DMC. Eu não tenho como eu dar esse título pra outro, porque realmente tem um carinho muito especial por esse jogo.
Você, Lucas?
O meu jogo é o Crash Team Racing. Jogo
obviamente
de corridinha top. Eu acho que de todos esses que tá na lista, eu acho que ele é o que mais tem diferença, por causa de ele ter demorado tanto pra sair, né? O remake do jogo, eu acho que vale muito a pena. E esse aí é um jogo que eu não me arrependo nem por um instante de ter comprado. Jogo top demais.
É o jogo que conversa com o seu coração.
É maravilhoso. E a dublagem, cara, a dublagem é sensacional.
Ah, é boa mesmo,
foi um
hein?
Trabalho espetacular que foi feito.
Digno de filme de Hollywood.
Maravilhê.
E como tanto o Lucas quanto eu falamos de joguinhos que estão no nosso coração, você vai ter que escolher um que tá no seu coração também, hein, Jason? Pra ficar no tema aqui.
O jogo que está no meu coração de todas essas categorias aí é o jogo que também foi pra mim o jogo do ano de 2019, que é o grande Resident Evil 2 Remake. Pra mim é o melhor jogo já refeito até hoje. Não tem igual a ele, que foi refeito assim. Porque pra mim é um sentimento que ele me transmite, que eu consigo, assim como Resident Evil 1 Remake, Remake, eu consigo descartar a versão original, mas descartar de uma forma que vocês não têm noção. Porque o Resident Evil 1, eu consigo descartar porque o Remake é melhor. Mas o 2 Remake, ele é definitivo de uma forma que ele, como eu falei, ele transformou totalmente as mecânicas e pegou uma coisa que tava datada lá atrás, que é o Resident Evil 2 de 98, que hoje em dia eu acho inviável você jogar ele. É a minha opinião, então peço que vocês respeitem. Vocês estão ouvindo aí? Se quiser me xingar, entra no grupo
lá e xinga. Respeita não, porque o Jason não merece isso aí.
Se você não quiser me respeitar, pode entrar no grupo e me xingar. Mas o Resident Evil 2 Remake, pra mim, é uma obra-prima de verdade. E é um jogo que conversa muito com meu coração, como eu falei, porque ele, pra mim, é o definitivo. Não tem como mais voltar ao antigo. E quando um jogo faz isso, pra mim, ele é uma obra-prima. Pra mim, ele é um 10, 10, 10. 10 de 10.
Olha só.
Não consigo ver defeitos nele. Apenas aquilo que o pessoal reclamou um pouco, né? E realmente não tem muito a ver, mas continua divertido da mesma forma. Apesar de ter uma segunda jornada meio encheção de linguiça, ele é divertido. O que importa pra mim, o jogo é ser divertido. E Resident Evil 2 Remake é divertido ao extremo.
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem algum pra vocês que, como Kingdom Hearts, pra mim ficou quase ali?
Quase entrando na perfeição?
Quase como favorito.
Eu acho que foi o Crash Incident Trilogy. Pra mim, ele ficaria em segundo lugar, se a gente tivesse um segundo lugar aqui. Porque eu acho que dava pra enfiar mais Crash nessa coletânea.
É verdade, justo.
Que isso, cara?
Ah, dava.
Pegar o Crash e sentar o soco assim, entra! E aí põe mais Crash.
Sim, tinha como você colocar muito bem um Crash Bash da vida, por exemplo.
Não, jogo ruim.
Que jogo ruim que é?
Bom, levando em conta que eu gosto do Titans, né? Eu acho que eu não tenho muito o que falar aqui.
É, Crash. Podia enfiar o Titans também, por pior isso. Que ele seja. Enfia o Titans também, cabe,
entendeu? É divertido,
entendeu? Porque os três jogos são tão grandes assim pra você limitar uma coletânea a eles. Então acho que ficou devendo só nessa parte. Mas o Crash Incident Trilogy também é fora de série.
Justo.
Mas é isso aí, então. A gente fechou o tema de hoje?
Fechamos.
Eu quero agradecer você que ouviu esse programa até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Também quero agradecer a nossa equipe que fica por trás do nosso projeto Jogando Casualmente, que nos ajuda diariamente com todo o conteúdo que a gente publica no nosso site, nas nossas redes sociais e demais lugares também. E antes da gente encaminhar para o nosso final, eu quero fazer aqui uma indicação. Quero que cada um de nós faça uma indicação de algum jogo que a gente vem jogando essa semana. E a minha indicação, quero começar por mim aqui, Super Toy Cars 2 de Xbox One, que é um jogo muito, muito legal, que parece muito aqueles jogos que as pessoas falavam de antigamente, que é aquele, eu acho que é Micro Machines, se não me engano, que é um jogo de corrida com carrinhos de brinquedo. É um jogo muito simples, não tem muita história, mas como eu falei, o que é importante no jogo é diversão, então ele é um jogo extremamente divertido. Ele tem uma dirigibilidade, vamos dizer assim, que lembra bastante Mario Kart.
Tipo Rock'n'Roll Racing, assim?
O Rock'n'Roll Racing é visão de cima, né? Visão isométrica.
Isobárico.
Isso. Como diz o pessoal do Fliperama de Boteco, nosso concorrente. Abraço, Alexandre. Ele, na verdade, ele é uma visão dos padrões dos dias de hoje, só que a dirigibilidade dele é muito boa e a sensação de progresso que você tem nesse jogo é absurda. Você consegue comprar as coisas muito rapidamente e avançar numa velocidade excepcional. Então é um jogo que eu gostei bastante. Inclusive ele tem online também, se você quiser comprar e jogar comigo aí, você me adiciona na live, que é Jason Minghong, meu nome completo. Me adiciona no Xbox Live aí, a gente tira um racha. Você, Bia e Lucas, o que vocês têm pra indicar?
Ao mesmo tempo, nós dois juntos?
Três, dois juntos.
Três, dois, vai. Um.
Vai. Num coro.
Eu quero indicar Broforce de PS4, PC, tem pra tudo. Esse jogo é repetaculer, ele tem aquele gostinho de 8 bits e ele tem também uma característica do FIFA, que é ter os nomes de mentira dos personagens, porque eles não pagam os direitos, né? Então o Rambo não chama Rambo, e aí assim sucessivamente. Então esse jogo aí é muito top, é muito legal, e eu gosto muito de jogar com o Blade.
O FIFA tá assim agora?
É, o FIFA não paga os direitos do jogador brasileiro, né? Aí não tem os nomes de verdade.
Engraçado.
Porque os jogadores brasileiros que são chatos, os gringos têm os nomes certinho.
Eu acho divertido esse Broforce, porque apesar de ser um jogo de plataforma, ele tem um multiplayer online, né? Um cooperativo.
Tem, é muito louco.
Que é uma coisa que não é muito comum nesses jogos desse gênero, ter um online. Acho bem divertido, gostei. Bia?
Eu tenho jogado poucas coisas essa semana, a minha tendinite está bem atacada, mas como um dos jogos foi LOL e o outro foi um que eu vou fazer review, eu vou usar um loophole aqui e falar de um jogo que eu abri, joguei um pouquinho só e que inclusive está na nossa lista aqui como remaster, que foi o Kingdom Hearts Remix. Então, se você aí, principalmente tem a... Tá onde agora? Tá na game? O quê?
Game Pass.
Tá no Game Pass, é do PC também? Ou é só do...
Só do console.
Ah, tá. Então, se você tem o Game Pass para o console, pode ir lá, vai e pega, porque todo esse remaster tá muito bom, é um pack muito bom, são muitos jogos, então, além dos filmezinhos, então você vai gastar um bom tempo aí jogando tudo, entendendo a história e se divertindo, porque mistura Final Fantasy e Disney tem que dar certo, né? Porque é tudo lindo, maravilhoso e fofo.
Mas é remaster ou é remix?
É que o nome que a Square deu é Remix, mas tecnicamente é o nome que eles quiseram dar, assim. Mas, na verdade, é um remaster, né? Tanto que ele tava nessa categoria. Ele tem, sim, coisas novas, como eu já citei, né, quando eu falei dele a primeira vez. Mas, enfim, são muitos jogos e é uma coletânea muito legal, assim. Então, vai ser a minha indicação aqui. Não que eu já não indique no Hearts todos os episódios, né? Mas, enfim.
É um remaster collection.
Tipo isso, né? Tipo isso.
Lucas, e se as pessoas quiserem acessar o nosso conteúdo e ver todo o nosso trabalho, onde que elas conseguem visualizar isso na internet?
Isso aí, ela vai poder ver 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível na sua casa, na sua Smart TV, no seu smartphone, o site jogandocasualmente.com.br.
E o que a gente tem lá além de podcast? A gente tem somente podcast nesse site?
Não sei, eu não tô sabendo não, tem que dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, calma aí.
Começou agora com colunas, tem notícias também, tem reviews.
Tem imagens, sim, bastante imagens. Aí você pode clicar assim, daí abre uns negócios escritos pra você ler.
Entendi.
Então você tá dizendo que tem artigos esse site.
Isso, é isso aí. É assim que chama?
Yeah, acredito que sim.
Eu gosto mais de livro com figurinha, né?
Ah, eu também. Tamo junto.
Tem que fazer uns artigos com figurinha.
Isso.
Os reviews tem muita imagem, a gente sempre coloca.
Mas no nosso site você consegue encontrar notícias, nosso podcast que você está ouvindo nesse momento, e também os nossos reviews, que são as análises dos nossos jogos que a gente recebe pra fazer, pra escrever sobre eles. Então acessa lá, e também a gente tá estreando a nossa nova área do nosso site, que é a área de colunas. Então a gente vai começar a ter alguns textos opinativos lá, acessa que tá ficando bem legal, com o tempo a gente vai alimentando mais essa nova área no nosso site. E Bia, se a pessoa quiser, mais uma vez, discordar de tudo que a gente falou aqui nesse podcast, nesse episódio de hoje, onde que ela consegue fazer isso? Além do nosso site, né? Ela pode fazer isso também no site, mas também em outro lugar.
É só entrar no Telegram, no nosso grupo. Como diz o Lucas, se você não está lá, você está errado. Achei que ele ia falar alguma coisa, ok.
Cagou. Não, é você que está falando.
É só entrar no t.me/jogandocasualmente e aí você será magicamente teletransportado para o nosso grupo e poderá falar conosco.
Isso. E se você acha que a gente faz um trabalho digno aqui na internet, você se diverte com o nosso podcast toda semana, você pode nos apoiar através do picpay.me/jogandocasualmente e você pode verificar lá nossas propostas, os benefícios que a gente cede para as pessoas que nos apoiam financeiramente, ou se você quiser apenas nos apoiar com R$1 todo mês, também vai ser muito bem-vindo. Tem lá um plano de R$1 que você pode nos ajudar a pagar nossas contas, nosso servidor, nosso domínio. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, até a próxima semana. Tchau.
Tchau.